Amém. Boa noite, gente. Estamos de volta. Alguém vivo aí? Cri, 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 cri. Boa noite. Que bom que você está aí com a gente. Você que está em casa aí nos acompanhando. Sejam bem-vindos aí. Alguém nos visitando aí nessa noite? Pastor, minha primeira vez aqui. Temos alguém? Ou todo mundo é de casa? Ou já veio aqui outras vezes? Não? Todo mundo de casa? Beleza. Então, você que está aí nos acompanhando, se essa é a tua primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus, como o pastor Leandro já falou. Compartilhe o link do nosso encontro para que outras pessoas possam ser abençoadas e edificadas. Tem mais um anúncio para dar, que é a respeito da nossa escola. Olha aí, nossa escola não para de receber alunos, louvado seja Deus por isso. Mas, ó, você ainda tem tempo de poder se matricular, e essa matrícula ela vai somente até o próximo domingo. Então, essa é a tua última chance, essa é a tua última oportunidade, essa é a nossa última chamada para que você que ainda não fez a escola, ou até mesmo você que já fez e você quer fazer novamente, tá bom? Até somente o próximo domingo, dia 17, para que você possa fazer a tua matrícula, a tua inscrição e você poder estar conosco aqui na próxima segunda-feira. Ah, nós vamos dar continuidade aí, tem sido uma bênção, tem sido bom demais. Então, cara, não perde tempo, faz a tua matrícula, faz a tua inscrição no nome de Jesus, beleza? Então vamos lá, bota aí para mim, Meire. É, eu estava preparando ontem, né, esse texto. E Deus foi me direcionando, né, para esse texto, não, essa mensagem. Deus foi me direcionando para ela. E quando eu estava aqui em cima, né, veio forte no meu coração. Não está escrito aqui no meu esboço, mas está escrito no meu coração e eu quero compartilhar com você, você que está aí também nos acompanhando pela internet, né? Não abandone a tua confiança em Deus. E eu quero falar algo que está no meu coração de Deus para a tua vida. De repente você está aqui nessa noite, seja aí na sua casa, seja aqui na igreja, pensando em abrir mão de alguma coisa. E foi isso que eu percebi lá em cima. De desistir de algo. Talvez você esteja pensando nessa noite, eu não sei, talvez eu esteja falando com você. Até mesmo de tirar a tua própria vida, porque você não aguenta mais. Talvez você esteja pensando em desistir, por exemplo, do teu relacionamento. Com a tua esposa ou com o teu marido, eu não sei. Talvez você esteja pensando, né, em desistir, não é, do teu filho, da tua filha. Talvez você esteja pensando em desistir do teu neto. Ah, mas eu já oro há tanto tempo e parece que nada acontece, então eu resolvi abandonar, desistir e de vez. Talvez você esteja pensando em abandonar, em desistir do teu trabalho, porque você tem sido perseguido, porque você tem sofrido lutas, porque você tem passado por um momento de tribulação. O que eu quero compartilhar com você nessa noite é: não abandone a sua confiança em Deus. E é Deus falando contigo, certamente, porque Ele não ia colocar algo no meu coração pouco antes de descer para essa reunião que não fosse para falar e para que você possa mudar de ideia e não ficar com a sua ideia humana por conta de pressões, de lutas, de trevas. A gente vai ver um texto que fala exatamente isso, olha aí. Eclesiastes capítulo 11, verso 8, ok? Então não abandone a tua confiança, mesmo você que possa estar enfrentando ou dizendo, poxa, tá muito difícil, está complicado, eu não aguento mais, eu vou tocar esse sino, né? Eu vou bater nesse tatame dizendo que não dá mais. É, mas a gente precisa ter essa consciência, queridos, enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós sofreremos lutas. É a palavra do pastor Hélio lá na Tijuca, na virada do ano, que é um ano de grandes realizações, de grandes surpresas da parte de Deus, mas nós sofreremos oposições, situações se levantarão. E veja o que diz o texto. Eclesiastes capítulo 11, verso 8 diz, olha, ainda que o homem viva muitos anos, e a gente tem que realmente se regozijar nesses dias, e aí fala algo bastante interessante, contudo, ele precisa se lembrar, eu e você, nós precisamos lembrar de que existem dias de trevas. Existe o dia mau. A gente não quer passar pelo dia mau, mas ele um dia acontece. E talvez você esteja justamente, e foi isso que Deus ministrou no meu coração, talvez você esteja vivendo justamente hoje, dia 13 de março de 2004, pastor, hoje é o dia mau. Hoje é o dia que talvez eu possa estar classificando como um dia mau, um dia ruim na minha vida. Mas esses dias, e a todo instante a palavra de Deus, ela nos alerta que esses dias, eles acontecem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo decaído. apesar de cheios do Espírito Santo, novas criaturas, filhos de Deus, mas a palavra não nos isenta de lutas. A palavra não diz que você, olha, tranquilo, eu venci o mundo, então vocês não vão ter lutas, vocês não vão passar por dificuldades e nem problemas, no casamento, no trabalho, na sua própria vida, numa maneira errada de pensar. Não, vocês vão passar por lutas, por problemas, por aflições. E veja, a gente não pode esquecer disso, né? E Salomão ainda completa dizendo o seguinte: olha, vocês vão passar por dias de trevas, dias ruins, e deixa eu te falar uma coisa, ele falando para mim e para você nessa noite, serão muitos, não serão poucos. E eu acho que todo mundo aqui poderia levantar a mão para concordar: é, pastor, é verdade. É, os dias são de luta, são de crise, são de provações, são de afrontas, são de confrontos. Beleza, cara. E por que que isso acontece? E eu tenho falado isso aqui nos domingos pela manhã. Porque nós estamos, nós estamos inseridos num bom combate, num combate chamado combate da fé. Então, a gente passa por essas situações, por esses conflitos, por esses embates, com vontade de desistir, com vontade de ficar pelo meio do caminho, mas a gente não pode, a gente não pode esquecer que nós estamos debaixo desse bom combate chamado bom combate da fé. E eu e você, nós estamos inseridos nele, nesse bom combate da fé. Assim como nós acabamos de ler Eclesiastes 11:8, onde fala que nós vamos passar pelos tais dias ruins, pelos tais dias de treva. E para que eu e você a gente possa, veja, passar, porque não é um lugar que eu tenho que ficar eternamente abraçado e agarrado, no dia ruim, no dia mal, no dia da treva, no dia da luta, da angústia, da perseguição, não ficar agarrado nesse dia ou nesses dias, eu preciso fazer algo bem simples, queridos, que é o que eu quero compartilhar nessa noite. Eu acho que o pastor Leandro, ele até deu spoiler do Espírito, aleluia, porque ele fala isso a respeito de nós priorizarmos a nossa busca a Deus, priorizarmos a Deus, priorizarmos a nossa fé em Deus, colocarmos a nossa confiança em Deus. É algo que certamente você já ouviu, não é nenhuma novidade, mas Deus, ele quer falar contigo nessa noite, ele quer te provocar nessa noite para que você mude de pensamento, para que você mude de ideia. E se você entrou aqui nessa noite, ou você mesmo que está em casa, está pensando em fazer alguma coisa precipitada, alguma atitude precipitada, cara, hoje a gente vai falar de algo bastante legal que vai fazer com que não eu, mas o Espírito Santo, ele arrume toda essa confusão que talvez esteja passando aí na tua mente, ok? E a nossa vida é isso aí, queridos, a nossa vida vai ser esse constante combate, ok? Esse constante combate não vai deixar de existir, só que a gente acaba sendo treinado para que a gente não enxergue a vida somente dessa maneira. Pelo contrário, que a gente enxergue a vida, ou o próprio cristianismo, ou o próprio buscar a Deus, ou o próprio servir a Deus, como algo assim que não vai ter luta, não vai ter conflito, não vai ter nada. Mas a gente precisa estar firme nesse combate, porque o inferno, o mundo do espírito, as pessoas, as situações que nós passamos, tudo que está ao nosso redor, vai tentar me convencer e te convencer que a vida é assim mesmo. A vida é desse jeito. Ah, a vida é assim, é isso mesmo. Uma hora está casado, daqui a pouco não está mais casado. Uma hora eu estou no emprego, daqui a pouco eu não estou mais. Uma hora eu estou nessa igreja, agora eu não estou mais em igreja nenhuma. Ou eu estou no Cristo em casa, ou eu não estou em Cristo em lugar nenhum. Porque é isso que acontece, é dessa forma, é desse jeito. E eu quero te provar pela palavra de Deus, se você priorizar a tua fé, a tua confiança em Deus, você vai ver que não é nada disso. A vida não é assim mesmo, ok? A vida que Deus ela nos dá, ela nos foi dada para que nós vivêssemos em vitória e para que ela desse certo. Mas isso não significa dizer que nós não vamos enfrentar lutas e problemas. Nós fomos criados para vencer, nós fomos criados para ter todas as coisas, mas o inferno vai estar colocando que não faz parte, é isso mesmo, está perdendo, está faltando tudo, já reparou, você está andando para trás, olha aí, parece que depois que você entrou para a igreja, você vive mais infeliz do que feliz, e o inferno ele vai lançando essas sugestões e essas ideias para me convencer e te convencer que alguma coisa não está certa, que alguma coisa está errada, ok? Mas eu quero te falar, queridos, e reforçar que os dias ruins vêm, os dias de trevas vêm, isso faz parte desse combate, mas para que eu possa rechaçar tudo isso e me manter firme, eu preciso entender isso aqui, né? A nossa vida, ela é sim, enquanto nós estivermos sobre a face da terra, esse intenso combate. E esse combate é para que eu e você, a gente passe, a gente vença, a gente siga adiante. Mas eu não vou seguir adiante. Eu posso ter o título que for, enfim, eu não vou vencer na medida em que eu não me preparo para vencer. E essa é a grande questão. E isso que Deus colocou no meu coração ontem à noite, quando eu estava preparando aqui, escrevendo o que vinha ao meu coração, daquilo que eu já havia até falado. Opa, todo mundo quer vencer, todo mundo quer usar, são mais que vencedores em Cristo Jesus e tudo mais, mas a questão toda é, nós falamos isso aqui no ano novo, no culto da virada, 2024 é o ano de nós buscarmos mais a Deus. Pastor Leandro também deu outro spoiler aqui quando ele estava falando da questão, da semente de crescimento. Gente, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Pois é, se eu não busco, se eu não me preparo, eu não vou ficar de pé quando aparecerem os combates, o dia de treva e o dia mau. Porque se eu não estou preparado, e eu e você, nós precisamos diariamente estarmos preparados. Porque eu volto a dizer, o dia mau, ele chega. Talvez você esteja vivendo o dia mau hoje. O dia de densas trevas, ele chega para cada um de nós. E eu e você, não é? A palavra de Deus nos garante isso. Nós somos mais que vencedores. Mas eu e você, nós precisamos estar preparados. E eu me preparo quando eu busco a Deus, quando eu creio na sua palavra, e quando eu entendo que esse combate ele não é humano, e quando eu entendo que esse combate não é feito de maneira natural, esse combate não é contra o meu chefe, esse combate não é contra a minha mulher, esse combate não é contra o meu marido, esse combate não é contra os meus filhos, contra os meus netos, contra os meus avós. Não, esse combate ele não é natural. Esse combate também não é mental, intelectual. Quando eu falo estar preparado, eu não estou dizendo você se preparar intelectualmente falando. Porque o combate ele é espiritual, é combate da fé. É combate da fé, não é combate de algo humano, de algo natural. Porque quando eu quero combater única e exclusivamente de maneira humana, deixando a minha crença em Deus de lado, deixando a minha busca de Deus em lado, queridos, eu vou largar. É certo, eu vou largar. E eu vou tomar atitudes, eu vou tomar decisões, eu vou fazer escolhas que depois lá na frente eu vou me arrepender. Porque eu fiz isso baseado na minha carne. Olha o que está escrito lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6, e eu leio para você, está aí na tela, a versão da Bíblia Viva. Zacarias capítulo 4, verso 6. Olha só que interessante, queridos. Pega esse texto aí para você nessa noite. Essa é a mensagem do Senhor a Zorobabel. Não é pela força, nem com poder que vocês vencerão. Aleluia. Olha o que ele fala. Será pelo meu espírito. Aleluia. Será pelo meu espírito, embora vocês, poucos e fracos. O profeta reforça, vocês vencerão pelo meu espírito. Então deixa eu te falar, queridos, não há vitória através da nossa força ou através do que eu acho, do que eu penso, de uma intelectualidade. Não, nós vamos vencer pelo Espírito de Deus. E olha só, o tempo que nós estamos vivendo hoje, se eu e você não estivermos cada vez mais dependentes do Espírito Santo, nós não ficaremos de pé. A igreja está buscando a Deus, nós estamos buscando a Deus como igreja, como ministério. Você que é Academia da Fé, você pode perceber, seja lá na Tijuca, seja aqui, nós estamos, Espírito Santo, vamos embora. Espírito Santo, conduz. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, que não seja a gente. E fazendo dessa maneira, deixando Ele conduzir, aí está a nossa certeza de vitória. Amém. Aí está a nossa segurança, queridos. De que nós estamos sim agradando a Deus porque nós estamos vivendo pela fé. Porque é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. É a forma de nós agradarmos a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Ele e nós vivemos pela fé, vivemos por esse Espírito, não pela nossa força, não vai ser dessa maneira, não vai ser pela tua habilidade, não será dessa maneira que você vai conseguir passar por esse dia mau. Não vai ser. Porque se continuarmos agarrados nas nossas habilidades, nas nossas próprias escolhas, nós vamos perpetuar esses dias de trevas, esse dia mau na nossa vida. Pelo contrário, é o famoso abismo chamando outros abismos. Situações que nós vamos continuar vivendo. Então, queridos, para que a gente possa viver essa vida vitoriosa, para que a gente possa passar pelos dias de trevas, pelo dia mau, nós vamos precisar nos posicionar em fé. E aí eu quero ver com vocês, queridos, hoje é bem simples, mas que você agarre essa palavra nessa noite, você que está nos acompanhando pela internet, vocês que estão aqui, você agarre essa palavra a respeito de nós priorizarmos a nossa fé e nós termos aí três princípios que são básicos e que são maravilhosos. Porque a nossa fé, ela vai se posicionar para nós vencermos, em primeiro lugar, queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus falar seguramente ao nosso coração. E vou te falar, hoje não faltam vozes para... de segurança não tem nada, mas as vozes estão aí mesmo ecoando. Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, faz dessa forma. E hoje, inclusive, se tem uma ferramenta, que é o tal da pesquisa na internet. O que eu faço? O que eu faço nessa situação? E ali vai ter um conselho, ali vai ter uma mensagem. Ih, rapaz, comecei a sentir uma dor aqui no joelho, aí ao invés de eu ouvir a voz de Deus, eu já sei o que tem na palavra dele, eu tenho que repreender, deixa eu ver aqui, calma aí, dor no joelho direito. Aí aparece lá, a dor no joelho direito pode ser isso, não sei o quê, uma ruptura e tal, de ligamentos, ao menisco que está não sei o quê, e agora só com uma cirurgia e tal, pronto. A voz de Deus já foi embora e eu dei ouvidos a uma voz que nada tem a ver com Deus. E que nunca será, como eu coloquei aí, uma voz segura. Porque a voz de Deus é segurança para o meu coração e para o teu. Alguém pode dizer amém? A voz de Deus sempre vai ser segura. Porque não há nada mais seguro, não há nada mais poderoso do que nós estarmos nessa busca, priorizando a Deus, priorizando a fé em Deus, para a gente poder pegar e estar ouvindo o que Ele tem para dizer ao nosso coração. E Ele fala, nós estamos vivendo os últimos tempos. Cara, se você buscar a Deus, você vai ouvi-Lo como você está ouvindo a minha voz aqui nessa noite. Você vai ouvir desse jeito. Desse jeito. Audivelmente, Deus te dando direções, Deus falando com você, Deus falando, fica firme, cara, segura teu casamento, segura o teu relacionamento, não desiste dos teus filhos, não desiste do teu trabalho, eu estou contigo, vamos lá, vamos continuar nessa jornada, isso vai passar, é voz de Deus, segurança, aleluia, abra lá comigo em Atos, capítulo de número 27, por favor. Atos 27, do verso 22 ao verso 25. Paulo, fazendo aquelas famosas viagens dele missionárias, entra num navio e olha aí, o dia ruim chegou. Chegou. E como chegou? Dia em que a galera se olhou e falou, rapaz, é hoje, hein? Hoje a gente vai todo mundo pro Beleléu. Hoje todo mundo vai morrer, não tem jeito, esse navio vai naufragar e todo mundo, toda essa tripulação vai morrer, a conclusão lógica, natural, por aquilo que estava se vivendo, o dia das trevas chegou, Eclesiastes 11:8, o dia ruim, o dia mau chegou para aqueles homens, veja queridos, Atos 27:22, e aí Paulo queridos, ele fala para aquela tripulação aquilo que Deus havia falado com ele. Não foi algo que ele sabia. Ah, porque, calma aí, eu fui um grande navegador, então, ó, fica tranquilo e tal. Não, não, não. Ele fala aquilo que Deus falou com ele. E é o que nós precisamos fazer. Primeiro para nós mesmos e depois para as pessoas que estão ao nosso redor. Ei, você precisa ser um encorajador de pessoas. De gente botando gente para baixo, já tem um monte. Não seja você essa pessoa para botar o teu irmão, o teu marido, a tua esposa, o teu filho para baixo. Para isso já tem a turma que está aí fora. Para dizer que não vai dar, que não dá certo, que não tem mais jeito, que é dessa forma. Por isso a voz de Deus ela é tão segura. E é essa voz que nós temos que considerar. Então veja, Atos 27, 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, aleluia, e a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Deixa eu te falar outra coisa também, aleluia, o Senhor pede para te falar. Deus não vai falar com qualquer mané não, cara. Não vai falar, sinto muito te dizer. Deus não vai falar com o frequentador da igreja, não vai falar. Vai falar para aqueles que buscam. Coração sincero, genuíno, motivação correta. Ah, com esses aí Deus vai estar falando toda hora. A todo instante, a todo momento. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Este esteve comigo, dizendo, Paulo, Marcelo, Leandro, Gisele, não temas. Porque aquilo que eu havia planejado para a tua vida vai acontecer. Pode afundar navio, pode acontecer o que for, cara. Meu plano não vai mudar. E ó, digo mais, por causa de você, por você estar nesse navio, é que ninguém, nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida, ainda tem isso. Quando nós obedecemos à voz de Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós temos intimidade, um relacionamento de proximidade, né, de intimidade com Deus pessoal, cara, não só você é abençoado, como todo mundo que está ao teu redor também é. Eu, queridos, eu tenho uma experiência que eu acho maravilhosa e eu acho muito legal, porque as minhas filhas já pegaram isso e elas sempre, às vezes passam até batido de mim, mas elas não deixam passar. Que é assim, eu chego num lugar, o lugar está vazio, não tem ninguém. Pode ser uma loja de sapato, sorvete, pizzaria, hamburgueria, seja o que for. A gente chega lá, a loja não, tá, não tem ninguém. Vou te falar, não dá 5 minutos. Aquela loja fica com 10, 15, 20, 30, 40 pessoas. E elas imediatamente falam, pai, é impressionante, né? A gente chega, o negócio está vazio, daqui a pouco a gente chegou, o negócio enche. Falei, é, minha filha, é a bênção do Senhor que está sobre a nossa vida. E a palavra diz que onde eu boto o meu pé, esse lugar se torna abençoado. Então eu resolvo crer, acreditar nisso e viver por isso. E sabendo que o que está escrito aqui é verdade. Aqueles homens foram poupados por conta de Paulo estar naquela embarcação. E o plano que Deus tinha na vida dele tinha que se cumprir. Cara, você vai comparecer diante de César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos, olha aí a comprovação, que navegam contigo. E aí Paulo reforça para eles, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Aleluia. Oh, Jesus. Ele falou, está falado. Não tenho que duvidar, não tenho que pensar, não tem, será, talvez, não tem será nem talvez. Se ele falou, você pode ter segurança e certeza que vai acontecer, que você vai ser abençoado. Então veja, queridos, a voz de Deus, ela traz segurança e certeza para o nosso combate do dia a dia. Não tem como vencer sem a certeza da voz de Deus nos guiando. Não tem como. Para eu me manter e você também de pé nesse combate, eu preciso buscar essa voz, essa direção, esse comando. É para ir ou não é? É para ficar parado ou é para avançar? E vamos embora, vamos seguir essa voz. Essa voz vai te trazer segurança, proteção, certeza, vai abençoar aqueles que estão ao teu redor, tua casa, teu trabalho, porque você se tornou obediente à voz de Deus. Segundo lugar, queridos, a nossa fé ela se posiciona para vencer quando a gente toma, quando nós tomamos a atitude certa, ó, atitude certa diante daquilo que nós estamos passando ou enfrentando. E qual é a atitude certa? Olha aí, eis a pergunta dos acadêmicos da fé. Qual é a atitude certa? Qual é a atitude? Qual é a atitude que eu tenho que ter? De temer, de ter medo, de ficar preocupado. E agora? Vou naufragar. Vou ser engolido por esse dia mau. Vou ser engolido por essas trevas. Qual é a atitude certa? A atitude certa é você confiar em Deus, na sua palavra, declarar e viver essa palavra. Aleluia. Não adianta, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Vamos embora, vamos nessa. Estou com Ele, não abro mão. Ele é a minha força, Ele é que me fortalece. Ele me fortalece. Ele é a minha força. Joel capítulo 3, verso 10. Ó, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Ah, eu sou forte? Não, Ele é forte. Essa declaração é dizer, olha, pode dizer ao fraco aí que eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Porque a nossa força, queridos, sempre vai ser de Deus, sempre vai vir de Deus, sempre é de Deus e não de nós. Ser forte e corajoso é algo que não faz parte da nossa carne. A nossa carne é seja fraco e medroso. A nossa carne é seja medroso, seja covarde, tema tudo, notícias, pessoas, tema tudo. Essa é a carne, esse é o lado humano, esse é o lado natural. A nossa carne, ela nunca vai estar preparada para o dia, nunca vai estar preparada para o dia mau, para o dia das trevas. Não vai estar, a nossa carne não está preparada para isso. Sabe por quê? Porque ó, o medo, o temor, ele vai se apoderar da nossa carne. E uma vez se apoderando da nossa carne, o que é que vai se manifestar? Vai se manifestar covardia, desânimo, desistência. Ah, vou desistir, vou largar de mão, vou abrir mão. Opa, eu preciso ter a atitude correta, a atitude certa diante daquilo que eu estou passando, diante daquilo que eu estou enfrentando. Volto a dizer, a nossa carne não está pronta para o combate da fé, porque é combate da fé, não é combate natural. O próprio Senhor Jesus falou isso lá em Mateus 26, 41. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas Ele declara, olha, a carne, ela é fraquinha. A carne é muito fraquinha. Mas a atitude certa é confiar em Deus, confiar no seu espírito, na sua palavra e continuar firme, depositando a nossa confiança em Deus. Salmo 56, verso 3 e 4. Em me vindo o temor, o que, que eu faço? Ai, pastor, eu me escondo. Ih, não vou mais para a igreja não, porque eu estou com medo. E não. Em me vindo o temor, em me vindo o medo, eu hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada, diga, nada temerei. Vamos lá, o que pode me fazer o homem? O que pode me fazer o mortal? Nem o diabo pode fazer? Não pode? A palavra diz que ele não pode nos tocar? Mas ele quer mexer com o lado de fora, ele quer te assustar, ele quer rugir como um leão, que ele não é, porque ele é um gatinho, mas ele quer rugir como um leão, para te amedrontar, para te apavorar, para dizer que desse dia mal, cara, você não sai dele nunca mais, você está aprisionado nesse dia, e você não vê saída, e opa, mas a minha atitude correta, a minha atitude certa é confiar em Deus até o final. Hoje, amanhã e depois, sempre confiando nele, sempre confiando na palavra, sempre confiando naquilo que ele me fala. Opa, a família dá certo, então eu vou confiar nessa palavra até o final. Ah, pastor, mas você não conhece a minha mulher. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido. Ore por ele, declare a vida dele, convertida, salva, liberta pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, mas está na igreja, mas não quer nada com Deus. Ora também. Porque isso acontece, de um está querendo muito e o outro está querendo nada.
E esse desequilíbrio é das trevas. Esse desequilíbrio ele é mortal. Mas eu não tenho que, por conta disso, bater esse sino e sair fora e desistir. Não, não. Tenha a atitude certa, o posicionamento correto de priorizar a Deus, a sua palavra, a vida de oração, e o Senhor, ele vai te honrar. O Senhor, ele vai te abençoar no nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, queridos, a nossa fé ela vai se posicionar para vencer quando a gente reconhece com a nossa boca, com a nossa declaração, a soberania de Deus no momento em que eu estou vivendo, no momento em que eu estou passando. Eu preciso exaltar a palavra, eu preciso declarar a palavra, eu preciso declarar o poder de Deus, e não o poder da dificuldade, não o poder da circunstância, e não o poder daquilo que eu estou vivendo, porque essas coisas têm poder sim, e principalmente se tornam ainda mais poderosas quando eu com a minha boca começo a dizer, não tem mais saída, minha vida não tem mais jeito, o jeito que tem é eu, esse é o jeito. O jeito é largar, abrir mão, tchau, foi, acabou, foi bom enquanto durou, e aí a gente começa a declarar uma série de coisas, queridos, que vão na contramão da palavra de Deus, e o mundo espiritual está só tomando nota, ó, guarda essa frase nessa noite, eu e você, nós precisamos fechar a nossa boca e parar de concordar com o diabo de que o meu problema, ele é maior, ele é grande, ele não tem jeito, ele não tem solução. E somos mestres, queridos, muitas vezes, em pegar e eu estou concordando com o problema quando, na verdade, eu deveria estar concordando com a palavra, concordando com aquilo que Deus ele já disse, que ele já fez. Ele não fará, ele já fez. E eu preciso concordar com algo, com uma promessa que já foi liberada, que já foi feita. E não concordar com aquilo que eu estou passando. E não ficar contando. E muitas vezes nós somos tão insensatos que a gente não se contém só falar para nós mesmos, a gente também quer falar para os outros. Né, fulano? Está feia a coisa, hein? Ih, rapaz, está esquisito. E aí eu, com a minha boca, eu estou fazendo a vontade do demo, que é tudo que ele quer, que eu abra a minha boca, não em fé, mas que eu abra a minha boca de maneira natural para dizer, não dá, daqui eu não avanço, daqui eu não passo, não tem jeito, vou morrer, acabou, finalizou, já era. Mas na verdade, queridos, o dia mau, o dia das trevas, o dia das lutas, o dia dos problemas, eles vão se resolver quando eu começar a abrir a minha boca e declarar a palavra e dizer o quanto Deus ele é maior que os meus problemas. A mulher do cabelo de fogo cantava, o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei, com Jesus eu vou além. Pois é. Ah, pastor, cantar é uma maravilha, viver é isso aí. Aí é que está a nossa grande prova de fé. Cantar é uma maravilha, que o meu Deus é maior que os meus problemas. A questão toda é colocar isso na prática. Na hora que está passando a luta, o problema, a adversidade, o dia ruim, o dia mal, e falar, Senhor, Tu és maior do que tudo isso. Vambora, vai me dando estratégia, vai me dando sabedoria para lidar com essas situações. E ó, cara, fica quieto, cala a tua boca, no nome de Jesus. Para de ficar concordando com os problemas. Para de ficar olhando para as situações e falar, ih, rapaz, ó, teve um camarada que fez isso. Lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 16, eu leio para você, para a gente ganhar tempo, que tendo se levantado mais cedo, o moço do homem de Deus, ele saiu, e o que é que ele viu? Ele viu tropas, cavalos, cavaleiros, carros, e essa turma toda tinha cercado a cidade, o qual Geazi e Eliseu estavam lá acampados. E o cara abriu a tenda e, pum, se deparou com aquela situação. Se deparou com aquele quadro. E aí, ele foi chamar, Eliseu. Ó, negócio aí fora tá feio, hein? Tá esquisita a coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá, o que que a gente vai fazer? É o seguinte, Geazi, vamos pegar eu e você, vamos sair fora, vamos sair correndo, então a gente se esconde aqui nessa barraca, fica aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fingir de morto. Porque quando o pessoal passar, eles vão achar que a gente já morreu. É isso que ele responde? Não, Eliseu ele não responde isso. Lá no verso 16 de 2 Reis 6, ele fala assim, Geazi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Certamente você também já viu isso escrito com a seguinte frase, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É essa mesma declaração. Ó, não tema, cara, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ó, você tem muito mais anjos aí ao teu favor, de guerra, ministradores, do que os demônios lá que ficam perturbando o nosso juízo lá. E, ó, é muito maior. E eu posso falar isso para você, eu tenho uma certa experiência nesse embate aí, com os capetas. Rapaz, quando chega a turma celestial, não tem jeito, a turma tem que, tem que todo mundo pular fora. Ninguém aguenta. Eles não aguentam. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então veja, queridos, ó, Geazi relatou para Eliseu o tamanho do problema. Ih, rapaz, o problema é grande, hein? Porque haja tropas, carros, cavalos, tá feia coisa. Mas Eliseu declarou para Geazi o tamanho do Deus que eles serviam. Geazi declarou o natural, Eliseu declarou o sobrenatural. Pergunta, não precisa responder, nobres acadêmicos, você que está aí na internet também não. É só para você pensar. Tenho declarado, vivido o natural ou tenho declarado e vivido o sobrenatural? Não me responda. Para mim também. Marcelão, e aí? Você tem declarado só o natural ou você tem declarado o sobrenatural? É uma boa pergunta. Você lembra que eu falei para você? Ele falou lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 16, que não temas, porque mais são os que estão... Pois é, o maior é aquele que está em nós, está lá em 1 João, capítulo 4, verso 4. Só para você anotar. Sempre será assim, queridos. Maior é o que está, é aquele que está em nós, do que aquele que está nesse mundo. Sempre será assim. Sabe por quê? No verso 6, de 1 João 4, fala assim, nós somos de Deus. Você não pode se esquecer disso. Você que está nos acompanhando pela internet, você não pode esquecer de que espírito você é. Afinal de contas, qual é o espírito que você é? Você já foi do espírito das trevas. Você já foi daquele espírito. Espírito mau, de bagunça, de desordem, de só satisfazer a sua própria carne. Éramos daquele jeito, não somos mais. Agora nós somos... Ó, tá aí, ó, 1 João 4, 6, somos de Deus. Vou repetir, nós somos de Deus. E o texto continua dizendo o seguinte, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Agora, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, queridos, olha só, para a gente terminar, músicos, aleluia. Para a gente terminar, olha aí, essa é a grande frase, hein? Já coloca isso no coração de vocês aí, músicos. Falou assim, por último, para terminar, já pode, já é a dica. Hashtag fica a dica, por último, para terminar, dito isto, oh, aleluia, como eu falava isso na faculdade, já quase 11 horas da noite, cambaleando, aguentava mais, e o cara está lá escrevendo um monte de coisa. Aí eu ficava lá no fundo, né? O pastor de vocês é gaiato. Aí eu ficava lá do fundo, ele escrevendo e tal, aí daqui a pouco ele dava uma brecha, né? Ele, o que eu ia colocar mesmo? Aí eu lá atrás, dito isto, aí ele, dito isto, então a gente continua na próxima aula. Eu, yes, aleluia. Então, dito isto, para terminar, todos os dias, queridos, a gente precisa repetir, e eu termino com esse verso, de Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Todo dia, fala para você mesmo. Se você está precisando, se você está pensando em desistir, se você está pensando em tomar uma atitude que não é de Deus, você sabe que não é de Deus. Ei, estou falando contigo nessa noite. Você sabe que não é de Deus. Essa atitude que você vem cozinhando aí no teu coração, ela não é do Senhor. Então, ó, quando você estiver pensando em largar, em desistir, seja o que for, seja até mesmo a tua própria vida, ou a vida de alguém, ou o teu trabalho, você não ouviu a voz de Deus, você não tem uma direção clara a respeito de uma série de coisas, ó, Hebreus 10:35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança em quem? Você mesmo? Não, confiança em Deus. Se você não abandonar a tua confiança nele, pode ter certeza, fique de pé, você será recompensado. Aliás, não será uma recompensa qualquer, olha o que, que diz, será uma grande recompensa. Só que para isso acontecer, eu e você, nós temos necessidade de quê? De perseverança. Olha só, só conquista o sobrenatural os perseverantes. Não são chatos os perseverantes em Deus. Aqueles que perseveram em Deus, perseveram na palavra. Senhor, eu não abro mão. Eu não abro mão da minha promessa.